sejam bem-vindos ao Poupar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro. Tudo bem?
Tudo bem? Então, o que é que temos aí para a semana?
Ora, para a semana já temos uma perspectiva de vários artigos bastante diversificados e interessantes. Vamos começar amanhã por um simulador que encontramos na internet, neste caso da DEC, sobre os medicamentos. Dei-me conta que, efetivamente, há cada vez mais, digamos que na proteção dos consumidores, esta preocupação de comparação entre, neste caso, medicamentos de tipos diferentes. Fui experimentar e fiquei agradavelmente surpreendido porque realmente há uma variação muito substancial dos preços entre os medicamentos. Há mesmo técnicas de marketing agressivas entre as farmacêuticas. E o que eu pensava que era, digamos, um medicamento com preço único, embora pronto, já soubesse da questão dos medicamentos genéricos, na verdade fiquei surpreendido com, digamos, que as grandes diferenças em termos de preços que existem nos medicamentos.
Nós estamos a falar entre medicamentos genéricos e medicamentos patenteados, não é?
Marca.
De marca. Eu vi qualquer coisa esta semana no Slashdot relativamente a esse tema. Tinha a ver com a Índia ter obrigado a Bayer a abdicar do valor de uma droga que é usada para combater o cancro. A notícia foi aparecer no Slashdot e referia o que a Bayer estava a cobrar 5.500 dólares, à volta de 5.500 dólares, por um mês de tratamento, por 120 cápsulas de tratamento contra o cancro, para o cancro renal e do fígado. E o governo indiano usou os seus poderes especiais para obrigar a Bayer a permitir a produção de um genérico que vai custar aos doentes 175 euros. N nós não costumamos isto, não costumamos tomar partido aqui, mas de 175 euros para 5.500 euros há aqui um valor brutal associado a uma
Sim,
diferença brutal. Encontraste alguma
vejo
coisa
com uma
desse?
ordem de magnitude, isso é
Isto não
impressionante.
tem.
Eu, por acaso, não conhecia essa história, mas a ideia que todos nós temos é que as farmacêuticas realmente têm lucros fabulosos, embora, pronto, também se saiba que os custos de investigação são
Investigação.
substanciais neste domínio, né? Porque
Exatamente.
muitas vezes para fazer um medicamento para uma doença muito específica, o investimento é substancial, nesse aspecto. Mas pronto, acho que há que haver um certo equilíbrio, não é? Porque digamos que a saúde é um aspecto importante, e embora eu não seja um cliente frequente das farmácias, a verdade é que há todo um conjunto de pessoas que são clientes frequentes, não é? E portanto, digamos que é algo que é muito importante para essas pessoas. Eu penso que os medicamentos que estão no site da DEC, por acaso não tive, digamos, a oportunidade de confirmar isso, são sobretudo medicamentos de acesso livre, ou seja, que podemos todos comprar sem receita médica. Mas, na verdade, como aparentemente estão lá mais de 5 mil medicamentos, se calhar nem todos são mesmo de venda livre, não é? Mas a verdade é que nesses medicamentos que estive a
Olha,
pesquisar.
não, desculpa contrariar-te, mas está aqui Clavamox, por exemplo, que é um medicamento muito receitado às grávidas, por causa de ser dos poucos antibióticos
Bem, se
que.
é um antibiótico, é óbvio que não é de venda livre, não é? Portanto,
Exatamente. Portanto,
isso
tens aqui, eles têm lá medicamentos de todo o tipo.
é. Muito bem. Eu, por acaso, fui procurar, digamos, que aqueles que são mais
Moxicilina.
genéricos, não é genéricos no sentido de medicamentos, é daqueles que consumimos mais em casa, as aspirinas. Digamos que esses tipos de medicamentos, e digamos que encontrei grandes diferenças, quer em termos de preço, quer em termos de embalagem. Por acaso, houve um que me chamou a atenção, o princípio ativo ibuprofeno, que basicamente são os trifenos. O trifeno aparecia justamente em primeiro lugar, mas porque tinha apenas 10 comprimidos por caixa, não é? Portanto, até fiquei um bocado surpreendido como é que o medicamento de marca estava em primeiro lugar em termos
Ok,
de utilização.
se procurarmos buprofeno, por exemplo, parece esse Trifen 400 em primeiro, 400 mg, com as tais
É
10
só com
embalagens.
10 comprimidos, não
Só tem 10 comprimidos, exatamente. Está quase, está adaptado. Temos aqui, depois isto, esta comparação aqui não é facilitada.
Pois, não há tipo um preço por comprimido, talvez isso de certa forma desse uma comparação mais justa, mas
Aqui.
depois também isso as caixas de 100 ficavam em primeiro lugar, e se calhar a gente também não quer uma caixa de 100, né? Portanto.
Mas a gente pode ver aqui, há aqui uma das opções para 60 unidades. Vamos ver o que é que eles fazem aqui. Isto não é uma forma de
Podemos dizer.
comparação de preços, porque nós nitidamente isto aqui não seria a melhor forma. Este site não faz a comparação de preço da melhor forma. Tem a informação que nós precisamos, porque nós temos aqui,
Bem, a
estamos a
embalagem nós
comparar
podemos dizer que só
embalagens
diz 20
diferentes.
unidades, não é?
Como?
Exato. Se pusermos no filtro em cima, na embalagem, tem apenas, por exemplo, 20 unidades, aí ficamos a saber de todos os que têm 20 unidades e vemos.
Comparação, exatamente. Agora, não é fácil como fazer, portanto, os valores como são apresentados aqui não facilitam a comparação, porque a pessoa tem que andar aqui a fazer as contas para tentar perceber o que é que sai mais barato.
Claro. Mas mesmo assim as diferenças são substanciais. Por exemplo, para 20 comprimidos temos uma variação entre 1,36 e 2 euros, não,
Pronto,
2,35 euros, ainda há outra página. O
o
mais caro
euro e
é
36, o
4,62.
comum.
Portanto, o mais caro, que é o Brufen, é 4,62. Compara com o mais barato.
Desculpa, tu estás a ver o 20 blister, 20 blister de 20 unidades, é?
Exatamente.
E dizes que o blister de 20 unidades é de quanto? Do Brufen?
Portanto, o Brufeno mais caro, que está na página 2, é 4,62 euros.
No mais barato, o Brufen mais barato.
O Brufeno mais barato. Estou aqui, está um bocado lento.
Tá, isto é um bocado lento.
Para estar a falar em direto, realmente está aqui um bocadinho.
Tá um bocadinho.
Lento,
Fica na
portanto,
segunda página,
mas
462,
lembro-me
sim.
que o mais
Mas
barato é
tem uma
1,37.
embalagem da mesma marca. Tem uma embalagem da mesma marca, Brufen, porque isto Brufen é o nome de marca.
Bem, este também é de 600 mg. Eu não consigo ver agora a primeira página, talvez
Ah,
por ter.
ok, tem aqui a dosagem 600 e 400, mas eu vou mudar-lhe aqui a dosagem para fazer só na dosagem de 400 mg, uma blister de 20 unidades. Há genéricos mais caros. Não.
Exatamente, isso
Não, os
também me
genéricos são.
surpreendeu, assim.
Não. Os genéricos que eram mais caros são os de 600 mg, António. Deixa-me pôr
Ah,
aqui os de
ok.
600 mg. Parece, não é? Isto dificulta, a forma como está apresentada a informação dificulta a interpretação. Exatamente. O genérico está sempre mais barato do que o de marca, no
Exatamente.
caso do exemplo do Brufen. E tens aqui valores de. Tens aqui uma ordem de grandeza. Tem metade do preço, aproximadamente metade do preço, não é? Mas tens
Até
os
mais, até mais.
genéricos.
Por exemplo, o
Várias
mais barato de
farmacêuticas.
400 mg é 1,36 para 400 mg.
Certo.
E o Brufen é 3,35, portanto, claramente mais do dobro.
Não, isto é para um medicamento com um princípio ativo.
Exatamente. Neste caso, o ibuprofeno.
Certo.
Mas pronto, eu penso que é realmente um site muito
É um
interessante,
site a reter.
sobretudo para os clientes mais frequentes, infelizmente, quando somos clientes de uma farmácia, não é normalmente pelas melhores razões, mas fica aqui, digamos que, uma sugestão e com alguns exemplos, que com o link depois vai aparecer no artigo para este site, que há sempre a reter.
Ok.
Depois, o que é que vamos ter a seguir? Vamos ter mais uma investigação na onda do pó. Digamos que em casa estou neste momento um bocado com uma senda de investigação que tem a ver onde é que para o pó. Neste caso, até na investigação que fizemos a semana passada no consumo dos micro-ondas, reparei sutilmente que na parte, digamos que traseira do micro-ondas havia uma ventoinha, digamos que serve para arrefecer, e isto também vem da investigação de onde é que efetivamente havia o diferencial de consumo de energia no micro-ondas, que aparentemente tem um sistema de alta voltagem que é preciso arrefecer, daí uma ventoinha, e sempre que há ventoinhas, o pó, digamos que é aspirado. E na parte traseira do micro-ondas estava concentrado um bocadinho de pó, não muito substancial, mas até a fotografia custou um bocado a tirar para justamente, digamos, que destacar essa parte. Mas a verdade é que todos os sítios onde há ventoinhas o pó tende a acumular-se. E de certa forma, a ventoinha também contribui para fazer com que o pó circule no ar, né? E portanto, quanto menos pó, digamos, estiver no filtro associado à ventoinha, menos pó andará a circular em nossas casas. O nosso micro-ondas, neste caso, não está encastrado. Se estiver encastrado, eu imagino que a coisa seja um bocadinho mais complicada. Mas pronto, é mais um episódio na investigação do pó. É um tema
Os equipamentos serem mantidos limpos ajuda-os a manter a eficiência de consumo, porque a sujidade nos equipamentos vai provocando percas de rendimento, não é?
Sim, mesmo avarias, por exemplo, outro equipamento que conheço tipicamente bem, que são os computadores, se as ventoinhas estiverem a acumular pó, tipicamente a ventoinha pode mesmo avariar mais facilmente, né?
Olha.
Portanto, aquela parte.
E na onda dos computadores também e da limpeza, tens aqui também um post preparado para a limpeza do disco, não é? Portanto, andas a limpar o pó, o virtual e o real.
Essa é boa, sim.
Foi um bom seguimento,
Digamos
é?
que
Foi.
foi numa passação
Foi na
da ordem, não foi
sequência.
propriamente terça, não é? Mas tem a ver com uma tarefa que andámos a fazer cá em casa e que por acaso também tem uma sequência, vai ter uma sequência no Poupar Melhor, também interessante no dia a seguir, que tem a ver com as fotos. As fotos hoje em dia são todas virtualmente tiradas com máquinas digitais, e digamos que começa-se a dispersar, e digamos que a tendência será para existirem fotos um bocado por todo lado. Fotos e vídeos, cada vez mais temos vídeos também, de produção caseira em formato digital. E há uma característica comum, às fotos e aos vídeos, é que eles começam a ocupar muito espaço em nossos discos, não é? Portanto, mesmo que eles sejam muito grandes, a tendência é para se acumularem cada vez mais rapidamente. E isso é digamos, um aspecto que eu tenho notado com a utilização de uma ferramenta, porque muitas vezes os discos ficam cheios e não temos noção onde nos
Onde é que estamos
nossos
a ocupar o
discos.
espaço?
Exatamente. Então, a única coisa que sabemos é que o sistema operativo, digamos, chega a um determinado limite e começa-se a queixar que não há disco. Ou fica mesmo sem disco, não é? E esta é uma ferramenta muito interessante, neste caso para o Windows, que eu utilizo há cerca de 10 anos. É uma ferramenta muito simples, já não está suportada, mas todas as ferramentas posteriores que tenho visto, nenhuma delas basicamente chega aos calcanhares de Aquiles. É assim um bocado engraçado, até porque o próprio software já tem uma versão mais recente, mas essa versão mais recente não é tão apelativa, digamos que em termos de mostrar com aquela forma que conhecemos, não é? Uma imagem vale por 1.000 palavras. Digamos
Esta
que a forma.
imagem que aparece no que tens aqui preparada para o post não é do teu computador, pois não?
Não,
Porque
é.
aquilo tem lá um jogo assim um bocado para o violento. Aquilo é tirado lá do site do produto.
Exatamente, é uma imagem da internet. E portanto é apenas um exemplo, digamos que, da forma como a ferramenta mostra esse conteúdo. Mas é bastante evidente onde é que o disco está cheio ou está a ser ocupado, não é? E isso é que é importante, porque a ferramenta corre e depois olha-se para a imagem e digamos que é preciso perceber o mínimo de computadores, não é? Mas rapidamente chega à conclusão onde é que está o problema. Pode não ter solução, não é? Podemos ter as fotos, podemos ter, digamos, conteúdo útil, mas muitas vezes, e o exemplo que eu pus foi de propósito por causa disso, foi o exemplo de um utilizador que tinha a diretoria tempo do Windows cheia,
Cheio.
e cheia de porcaria, normalmente. Os programas nos nossos computadores vão criando ficheiros temporais, aquilo, o programa encrava, o programa está mal feito, computador vai abaixo e esses objetos grandes acabam ficando nas diretorias temporárias a ocupar espaço, porque mais ninguém depois os apaga subsequentemente. E portanto, com esse software, é um software de algumas centenas de capas, conseguimos rapidamente chegar ao bezilis da questão, como se costuma dizer.
Em relação a
Mas isto
estudo.
depois também tem um aspecto engraçado, que tu depois segues com o Picasso, não é?
É, em relação às fotografias, falavas aí do espaço ocupado pelas fotografias. O ideal é manter essas coisas todas organizadas, bibliotecas de mídia organizadas, fotografias, músicas. Existe uma série de aplicações que permitem fazê-lo, mas até os próprios sistemas operativos trazem isso. Hoje já há muitas coisas que tentam fazer com que a pessoa. Tentam facilitar a organização dos ficheiros em disco à pessoa. Mas a minha experiência é que ficas muito agarrado à solução e não é partilhável. Isto correu de uma conversa que nós tivemos e eu partilho aqui aquilo que eu uso cá em casa. Eu tenho muitos computadores, inclusivamente no meu próprio computador tenho mais do que um sistema operativo e por causa do meu telefone não consigo utilizar o utilitário com que faço os backups do telefone, retiro de lá as fotografias, não é possível utilizar no Ubuntu, e então corro uma máquina virtual com o Pro Telefone e era preciso conseguir conciliar essas coisas, até porque tipo, isto depois não tinha necessariamente que estar dentro do disco do computador, pode estar num disco externo, e o Picasa faz isso tudo, ou seja, permite-me manter a biblioteca de fotografias organizada. Alteramos os nomes dos próprios diretórios para ficarem em concordância com os nomes dos eventos com que inscreves no Picasa e outro computador que venha a seguir e que se liga ele com o Picasa, mesmo que seja de outro sistema operativo, vê exatamente as mesmas coisas. Uma coisa que eu descobri foi que, uma vez reconhecidas as fotografias, porque ele faz hoje em dia já faz o reconhecimento das caras das pessoas, ele, uma vez reconhecida as pessoas, desde que nós tínhamos isso associado a um contacto, por exemplo, se quisermos associar aos nossos contactos do Gmail, ele associa essa fotografia ao contacto do Gmail. Se não quisermos associar ao contacto do Gmail, também faz a mesma coisa, mas inscreve a informação, o identificador único daquela pessoa, e não a informação sobre a pessoa, mas um identificador único para aquela pessoa, no, na, na, informa, na meta-informação do ficheiro, que está dentro do próprio ficheiro, e com isso. Do próximo Picasa que vier, reconhece todas as fotografias que tem aquela pessoa como sendo uma pessoa concreta e tu só tens que acrescentar o nome. Eu sei disto de experiência porque já tive que refazer aí um dos computadores e foi muito rápido obter. E desde que tu te ligues, se tu tiveres depois a autenticação que usas para aceder aos teus contactos do Gmail, se for do mesmo utilizador, ele depois rapidamente te povoa as identificações. Isto permite-te ver por pessoa, por evento, e se quiseres continuas a ver no file system. Ele não te altera no sistema de ficheiros, não te altera o conteúdo a não ser o nome do ficheiro.
Eu parece-me um software muito interessante. Eu não o conheço, eu vou experimentar numa das próximas semanas.
É uma provocaçãozinha.
Exatamente.
Aqui muito. Digamos que é a resposta a um desafio que tu me colocaste, porque
Exatamente.
desde.
Eu, por acaso, em termos das fotos, eu reconheço que é um desafio interessante, embora eu vou tentar perceber como é que o Picasa realmente vai corresponder a um conjunto de requisitos que eu tenho neste momento. Um dos principais requisitos é tentar preservar estas fotos para a posteridade, ou seja, daqui a 20, 30 anos, ter uma recordação, isto tendo a esperança que consigo ter 20, 30 anos, não é? Mas ter a esperança de que essas fotos ainda sejam visíveis na altura, embora, se a gente se recordar das fotos de há 20, 30 anos, que provavelmente estão no fundo de um baú
320
qualquer.
por 200, estás a pensar high
Não, estou a
resolution
pensar mesmo. Estou
320 pixels por 200. E tenho ali
mesmo a
no sótão
pensar
um
das
disco e
fotos em
Omega
papel, não é?
100 megas. O que é das fotos em papel? Também tenho
Sim.
muitas. Eu não sei o que é que
Ah,
fazer
mas
àquilo.
eu consigo ter um disco de 40 megas, não é? Portanto,
Eu
ainda
tenho um iOmega daqueles discos externos. Eu trabalhava com Cygate, que eram uns discos que chamavam os discos, as drives óticas, e tu depois olhavas para aquilo era na realidade um disco externo, mas fora do enclosure. Portanto,
Claro. Mas isso realmente, eu já estava-me a referir às fotos analógicas, não é? Que nós
Sim.
temos e ainda temos, dos nossos avós, por exemplo.
Tens disquetes de 5 e
E
um quarto ainda?
disquete de 5 e 1 quarto tenho, sim,
E tens
mas
como lê-las?
e tenho como ler. Mas aqui a questão que eu ponho é que o Picasa certamente vai ser ultrapassado, não é? E eu quero manter as minhas fotos tal e qual como estão.
Essa foi a grande vantagem que eu encontrei no Picasa, porque o problema com a maior parte das bibliotecas que havia, dos gerenciadores de bibliotecas de ficheiros que havia, é que ele depois mandava aquilo lá para dentro de um formato proprietário e tu depois, para acederes à informação que já tinhas inscrito, perdias aquilo tudo. Aqui o que ele faz é altera tu o nome do próprio diretório onde tens os ficheiros. E inscreve-te alguma informação dentro dos PEGs ou dentro dos ficheiros nos campos que estão lá disponíveis para isso, mas não te faz muito mais a não ser isso. O que significa que, se quando ligares o próximo Picasa, ele é meio. Eu tenho 100 mil e, 100, à volta de 100 mil fotografias, 108 mil. Ele em meia hora, uma hora, despacha aquilo tudo para estar utilizável rapidamente. E podes andar entre um Picasa e outro dos computadores, que ele continua, vai-se atualizando rapidamente. Porque a
Já agora,
informação está
qual é que
lá
é o
no
volume de
ficheiro.
informação que esteja em fotos da direita?
Só aqui. Espera aí. Só aqui no, neste computador. Deixa-me ligar isto aqui.
É que eu ainda não fiz contas, digamos, com o que tenho aqui do meu lado,
Por acaso
mas
acho que tenho já tudo
já
neste
está
computador.
separado os 100 gigabytes
Pois olha,
de
eu até gostava de dizer, mas neste
gigabytes.
momento não consigo, não sei porquê. Ah, já está. Está a contar. 9 gigas.
Pois, ainda tem que contar um bocadinho.
9 gigas.
9 gigas.
9 gigas. Não,
Então acho que
desculpa,
eu tenho
14,
que ir
desculpa,
assim.
14.
Ainda está a contar.
Ainda deve estar a contar.
Exatamente. Eu já consegui reunir. E, portanto, isto tem sido um trabalho um bocado árduo de reunir das várias fontes. Quase 100 gigas de vídeos e fotos. Que estão dispersos, né? Portanto, digamos que o primeiro esforço que eu tenho que fazer neste momento é digamos, fazer essa recolha. Nesse aspecto, digamos que o Spacemonger, o nome do software que vamos abordar, tem sido útil porque normalmente estas pastas com as fotos e os vídeos destacam-se logo em termos de tamanho, né? Esse é o primeiro. E depois, basicamente, ando a juntar isso nos vários equipamentos e backups e CDs e DVDs e essas coisas todas para que possa ter uma forma, digamos que central para digamos que preservar para a posteridade. Depois vou realmente meter Picasa mãos à obra para ver, digamos que os resultados e vamos partilhar certamente isto aqui no futuro. Em termos dos resultados, porque realmente neste momento é verdade que estou a juntar as fotos, mas onde é que param as fotos? De que forma é que as fotos estão relacionadas? Se eu quiser saber, por exemplo, onde é que estão as fotos minhas, estão dispersas um bocado por todo lado, misturadas, e portanto espero que o Picasa realmente vá dar algum apoio, alguma ajuda nesse aspecto. Bem, mas temos mais coisas ainda para a semana, não é? Há aqui uma que me agrada particularmente, que é a forma como despejar uma lata de cerveja na perfeição num copo.
Fé
Embora
diverte
tenho que dizer
sexta-feira.
que
É para sexta-feira à noite, para usar na sexta-feira à noite.
para o fim de semana, para o próximo fim de semana. Embora realmente eu normalmente beba mais a partir de garrafa, mas sou, digamos que. Uma pessoa que gosta muito de cerveja e esta da lata que tu aqui apresentas vai ser posta à prova, embora, como tudo tem a ver com cervejas e bebidas, eu já me diria que é preciso ter um bocadinho de treino, mas certamente o vídeo que vamos colocar vai ser muito útil para os leitores e os ouvintes, digamos que.
Esse vídeo é, eles têm uma série de vídeos com conselhos desses do mesmo autor, que tem pequenos são pequenos vídeos de 2 minutos com uma série de com conselhos que
Isto
permitem facilitar a
tudo
vida.
através, não é,
Como?
de descascar a parte dos alhos, não é, que nós
Sim,
apresentamos
tem.
no início do Poupa Melhor.
Logo no início de Poupar Melhor. É do mesmo género, é exatamente do mesmo género, mas é de outra origem. Para o final da semana também há aí uma resposta a uma provocação. Não é bem uma provocação, mas é. Tenho evitou muitos erros ortográficos não, e de sintaxe. Não, não é que eu não esteja com atenção, mas às vezes o corretor ortográfico encontra uma solução para um erro que eu dei porque eu troco os dedos e eu aceito a primeira coisa que ele faz. Portanto, releio pouco isso. E
isso é um aspecto que toca a todos, não é? E por acaso, para melhor neste aspecto, é um site muito interessante porque tem alguém que escreve com o antigo acordo ortográfico. Bem, o acordo ortográfico é o novo, não é? E eu confesso que neste momento ainda tenho muita dificuldade.
Esta questão do desacordo ortográfico está a criar aqui, porque nós voltámos a ter que aprender a escrever as palavras e agora ainda por cima com dupla grafias em muitas das palavras ficamos sem saber qual é que se aplica. Isto eu não estou à vontade, mas os meus erros, são lapsos, são trocas que... Às vezes, precisamente por não ter a devida atenção, e enviaste uma nota onde nós podíamos ver essas questões desambiguadas de forma simples. É um blog que encontrei.
Acho que é um blog muito interessante, até tem um conjunto de posts mais do que, digamos, para consulta, não é? É sobretudo para vermos, digamos, que algumas nuances muito interessantes da língua portuguesa. Faz-me lembrar um bocado aquele programa que passa na televisão. Penso que é de manhã, não é? Como é que se escreve? E pergunta aos transientes como é que se escreve.
Sim, mas é feito... Elas escrevem-no de forma simples. A língua portuguesa é o blog. Elas escrevem-no de forma simples. E faz com que seja, não seja um tema... É um tema que se pode
chato,
seguir.
Não, é?
Não se torna enfadonho.
É muito interessante. Eu creio que dão uma volta, dão uma forma, uma expressão, digamos que a determinadas questões que muitas vezes nos colocamos.
Colocam as dúvidas e a resposta é curta. É 3 parágrafos, 4, 2...
E objetiva, não é?
É objetivo, exatamente. Com uma tentativa também de servir de apoio rápido. Não é escrito, isto não tentaram fazer disto um tratado de...
Gramática.
De gramática, exatamente. Isso é que faz com que seja mais perto da realidade que são os blogs hoje, que também não se querem uns artigos, não se querem artigos de fundo, quer-se coisas rápidas e que se consiga absorver rapidamente. Então isto conclui os posts. Ah, não, ainda falta o tomate cherry, não é?
Porque, exatamente, há também uma senda aí dos teus lados que merece mais um episódio, não é?
Pois, o amigo Felipe, não satisfeito com a história, com ir ao teu post das... O amigo Felipe, que eu é amigo mesmo, conheço o Felipe desde de miúdo, ele... Nós não estamos... Não vivemos na mesma terra, vivemos longe... Mas mantemos-nos muito em contacto e ele foi ao teu post das floreiras fazer aquela provocação de usar os garrafões de plástico como vaso, que eu conheço e que eu sabia. E esta história do tomate cherry, por acaso, ele já o tinha visto plantar e fiquei espantado dele ter conseguido... E adivinha onde é que ele o tinha? Ele tinha dentro, precisamente, de uma parte de baixo de uma garrafa que ele tinha cortado e tirou para lá para dentro umas sementes que pôs lá no quintal. E pronto, e está despachado. Para ele as coisas são assim. E ele chegou aqui ao post sobre plantarmos o que comermos e mandou, como é claro... nem me lembrei quando atirei com as 10 sementes de tomate cherry lá para dentro, nem me lembrei que aquilo seria muito pequeno caso crescesse um pé. E ele, pronto, e agora cá vai a resposta à provocação. Fui à procura na internet como fazer isto, até porque calculei que as sementes já teriam alguma raiz e tinham o pé para baixo, devia ter algum 4 vezes a altura em profundidade, desculpa, 4 vezes a profundidade em raiz do que tinha já em altura de pé fora de terra. Portanto, numa semana, aquelas coisinhas pequeninas cresceram, que foi um espetáculo. E hoje estão ali já com folhas mesmo verdadeiras de tomate já a aparecer. Já não as folhas de rebento, mas a folha com que vai criar a planta a seguir. Isto é a semana que vamos ter, não é? Para a semana voltamos então à limpeza e às plantações e com a provocação da sexta-feira. António, obrigado.
Obrigado, Álvaro.